Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, amigos. Estamos de volta. Queremos a participação de vocês, hein? Viemos no carnaval para se divertir, né,
Hermes? Tá todo mundo adormecido hoje, tá um dia lento, né? A rádio tá vazia.
Sheilinha tá na maior preguiça lá, não tá recebendo WhatsApp nenhum.
É, ela falou que o sistema caiu.
Ninguém tá dando curtida, like.
Tá muito difícil
hoje.
Tá muito
devagar essa rádio, hein?
Mas vamos lá. O Pedro César de São Gonçalo mandou boa tarde. Hernani, acho que eu preciso da nota 5.
Nós todos estamos precisando. Estamos com 2, 2,5. Tem que fazer uma recuperação.
É, eu tô precisando. A gente precisa daquela recuperação que apaga tudo e aí faz
novo.
Uma prova única.
Reencarnar.
Ah, mas reencarnar não tá pagando tudo. Eu tô precisando da que apaga. Ditinha Araújo, da Taquara, falou: boa tarde, primos lindos. Estou na escuta e amando o programa, que, como sempre, abençoado e bom. Já dei o like e compartilhei. Paz e luz. Beto Orlando, do Rio Bonito. Um abração pra vocês aí da Quintas do Evangelho do MAP. Hernani e Yasmin Costa. Boa tarde pra vocês. Obrigada, Beto. Boa tarde. Selminha de Honório Gurgel. Boa tarde, Hernani e Yasmin. Sua risada é idêntica da mãe. Já dei o like, estou na escuta de mais um programa que adoro. Quero 2 horas de programa. A gente vai fazer um abaixo-assinado.
É, André, agora é com o André, não é nem mais o Vitorino.
Então, a gente vai marcar.
Espero o debate, fala: André, queremos 2 horas de Quintas.
Vera Lúcia Leite, boa tarde, amados irmãos. Que Mãe Maria interceda por todos nós. Boa tarde, Yasmin querida. Boa tarde, Vera. Obrigada. Ângela Cristina Mello. Boa tarde. Casal lindo. Eu acho que ela ligou antes de ver que era eu. É toda hora isso, gente. E às vezes ele fura palestra, ele marca, não consegue ir, marca em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí, em vez dele ligar e avisar, ele manda a Severino substituir ele.
O pessoal
ele.
Gostou tanto que agora estão chamando ela sozinha.
Manda a Severino substituir ele. E as casas espíritas, quando ele vai, fazem banner, botam foto
mentira.
Dele. É verdade. Fazem banner, botam uma foto dele. Aí, todo mundo esperando ele, chega eu.
Agora estão chamando ela. Continuem chamando ela.
Aí eu chego ela igual tá o Sérgio Malandro. Eu chego igual o Sérgio Malandro. Vocês estavam esperando o Hernani? Pegadinha. É assim que eu fico. Rosângela Miranda Borges, atenta à programação. Maria Regina Ferreira, estou aqui sempre ligada nessa família. Marcos Tene, boa tarde, estamos juntos novamente. Rogério Costa, boa tarde, amigos da abençoada Rádio Rio de Janeiro. Cristina Pinheiros, olá, apresentão para nós. Quinta, ao vivo, pós-carnaval. Gratidão e dobradinha, pai e filha. Eudineia Matos, Aneia Matos, satisfação em rever os queridos amigos, boa tarde. Denise Andrade, boa tarde, pai e filha, maravilhosos, oração a gente vai colocar, tá bom, meu amor, pode deixar. Valdeque Boaventura, boa tarde, galera, Yasmin, Hernani e Emmanuel.
Cadê o Emmanuel que não vem, Valdeque?
Ele tá vendo.
Toda semana eu cobro, o Emmanuel tá na maior preguiça, não se declarou ainda, né, Hermin? Tem uma cadeira aqui pra ele, ó.
Ariane de Carvalho, boa tarde pra vocês, família. Daniele Batista, bora, pessoal, compartilhar e dar like para que o YouTube impulsione esse vídeo e mais pessoas possam ter acesso a essa maravilha de programa.
Pra
hein?
Mais pessoas aprenderem que tem que tirar 5 pra ficar no planeta. Depois desencarna, vai pra Quirón, vai reclamar porque não assistiu Quintas do Evangelho.
A gente tá desencarnando e indo pra Quirón junto,
mas
né?
A gente leva isso.
Eles vão encontrar a gente lá. É. Daniele Batista, só seremos felizes quando fizermos o outro feliz.
É isso aí.
Tânia Regina, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro e a todos. Terezinha Conceição Monteiro mandou só um porquê, mas não explicou o que ela quer entender. Álvaro de Oliveira Dias, saudação, Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Você já foi lá no Grupo Espírita Renascer?
Não, mas eu sei que ele bota um escudo do Botafogo.
É, você tá devendo.
Quando convidar, eu vou.
Isabel Smith, boa tarde, amigos. Vou colocar todo mundo na radiação, pode deixar. Ariete, tô aqui na escuta. Valdeque Boaventura, programa excelente como sempre. Ele é de Realengo, um beijo grande, Valdeque.
Alô, Realengo. Aquele abraço.
Marielle, Melcides, boa tarde, amigos e queridos ouvintes. Lícia Falcão, boa tarde, gratidão pelos estudos. Denilton Oliveira, boa tarde a todos, parabéns pelo tema. Só a programação da Rádio Rio de Janeiro para nos descontaminar dessa semana tão pesada.
Tá certo ele, né? Por isso nós viemos, né, Yasmin? A gente estava contaminado.
É, estamos ainda. Eliane Albuquerque, lindo dia com as bênçãos de Jesus. Depois ela passou as pessoas para a radiação, a gente vai colocar. Daniele Batista, amo essa família linda. Depois, tem pouca gente porque os outros programas eram reprises. Aí as pessoas acreditaram que hoje também não teria ao vivo. Ah, entendi, Daniele.
Mas nós que viemos estamos nos divertindo.
É isso aí, é o que importa.
É isso aí, aprendendo.
Regina Oliveira, boa tarde, família querida. Ela é de Maricá, no Rio de Janeiro. E no Facebook temos a Gedalva Azevedo, boa tarde, família linda. A Valéria Ribeiro, boa tarde, Yasmin Hernani. E a Lúcia Portugal, que bênção assistir vocês. Yasmin, você me passa muita segurança com seu conhecimento. Gratidão a todos de Niterói. Um beijo, Lúcia, que bom.
Por isso que ela está fazendo as palestras no meu lugar.
Só eu que passo segurança, você não passa.
Nós temos que passar para a juventude.
Gente, eu não sou mais juventude, não.
Eu trouxe a Yasmin
juventude
do plano,
é a Lívia.
Eu trouxe a Yasmin do plano espiritual por causa disso.
Ah, foi.
Para me substituir nas palestras.
Então vamos lá, vamos para Emmanuel. Plataforma do Mestre. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e da lágrima de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, o Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado, o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governantes e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará a vida nova.
Então, nessa entrevista de André Luiz, né, Anuário Espírita, 1964, entrevista André Luiz, Valdo Vieira e Chico Xavier. O Valdo pergunta para o André Luiz quantos espíritos teriam no planeta Terra. Aí o André Luiz fala, a resposta é longa, eu não tenho ela aqui na minha mão, mas vou resumir para vocês. O André Luiz diz que no plano espiritual, em idade racional, ou seja, espíritos que estão prontos para encarnar em seres humanos, tem 20 bilhões de espíritos, 1964. A população do planeta Terra, de encarnados, eram 5 bilhões na época, mais ou menos. Então, na verdade, naquela ocasião, no planeta Terra, nós chegamos à conclusão que tinham 25 bilhões de espíritos em idade racional, que podia encarnar no ser humano. 5 bilhões encarnados e 20 bilhões desencarnados. Então, na época, tinham 25 bilhões. E André Luiz falou uma coisa muito interessante, numa outra questão dessa entrevista. Ele disse que a base da pirâmide desses 25 bilhões nasciam com o objetivo de sobreviver. Então o espírito encarna, mas ele encarna só para sobreviver. Comer, beber, dormir, se proteger. O que que é o sobreviver? É o viver o tempo que ele se programou para viver. Se você tinha fluido vital para viver 50 anos, você vive os 50 anos. Se você tinha de 80, vive 80 anos. Quanto mais tempo você ficar na carne, melhor. Só que esses espíritos tinham dificuldade de ficar na carne. porque não consegue trabalhar, não consegue sobre, precisa de ajuda de outros, precisa...
Se expõe,
suicida, se droga.
Suicida involuntário.
Então, quando a gente vê... Então, essa era a base da pirâmide. E todos nós conhecemos pessoas que têm dificuldade de sobreviver. Quantas pessoas nós conhecemos durante a nossa vida que você sabia que ela ia desencarnar antes da hora porque ela estava se colocando em risco? Com droga, com álcool. Né? Aí eu vejo que na Rádio Rio de Janeiro é a única rádio hoje, a única rede que eu conheço que faz campanha contra o álcool e a droga. E isso é sobrevivência. Então a base da pirâmide ainda é muito difícil de você administrar. Porque a maioria das pessoas não completam o estágio, que a gente chama de completista, de vida que ela tinha quando nasceu. E ela desencarna antes da hora. É básico isso. Você viveu o tempo que foi previsto para você viver. Aí acima dessa base da pirâmide, André Luiz diz que tinha um percentual grande de pessoas que vinham para viver. Ela estuda, ela trabalha, ela come, ela dorme, mas ela veio para curtir a vida. Então a base era sobreviver e uma base viver, curtir a vida. O orgulho e egoísmo ali está no...
E também ter experiências, entender ponto de vista, porque
E só 5% veio para servir. Esses 5% é o topo da pirâmide, são as pessoas, os espíritos que nascem pensando no outro. Pensando no planeta, pensando na ecologia, pensando na sobrevivência, pensando nas questões políticas, sociais. Então 5% só vinham para servir, que é o objetivo de todos nós no futuro. São os espíritos mais evoluídos. A meiuca era viver, curtir a vida, e a base, sobrevivência. Então, o que Jesus veio trazer como base é: eu preciso que vocês aprendam a servir. Vençam essas mazelas, porque eu sei que é normal isso, porque vocês vieram em escala evolutivas inferiores, mas hoje vocês precisam. Essa era a campanha, né, a plataforma política de Jesus. Ensinar a gente a vencer os nossos pecados. E a gente vê hoje como é que estão as questões políticas no planeta, né, Amy?
É, isso sobre as questões políticas é uma coisa pra gente entender. Quando Emmanuel começa a falar assim, muita gente acha que Jesus vai vir como uma pessoa revolucionária, porque... E a gente vê isso, inclusive, em várias religiões. Quando as pessoas ficam esperando, por exemplo, o dia do arrebatamento. Não. O que eles acham que é o dia do arrebatamento? Jesus vai descer e vai separar aqui na frente de todo mundo.
Quem é bom e quem é mau.
E eu vou estar no lugar do bom e todo mundo vai ver que eu estou certo. Aí você vê o nível do orgulho dele, por que ele tá fazendo isso, né?
Ele tá pensando no objetivo
desejo
dele.
Desejo de reconhecimento dele, em algum momento Jesus vai descer e vai me reconhecer e etc. E aí você vê o nível de orgulho também que existe, né, dentro disso, dentro dessa ideia,
desse
conceito.
Jesus falava sobre isso, né, que o fariseu chegava na sinagoga batendo no peito, veja como eu sou bom e ele é ruim, e Jesus... Né, imediatamente admoesta, avisando que isso não é um caminho do cristão. Né?
E assim, nós, os nossos governantes, no geral, eles são pessoas que representam o estágio evolutivo da maioria daquele lugar. E eles estão no poder, sejam eles corruptos, sejam eles incompetentes, sejam eles incríveis, sejam eles o que quer que eles sejam, eles estão naquela posição porque a maioria daquela população precisa trabalhar alguma coisa.
Não.
Seja entender, por exemplo, o quão nocivo a corrupção é para que você não faça corrupção de forma individual. Não. Seja entender...
Nepotismo. Os benefícios familiares.
Enfim, se ele tá nessa posição, se a espiritualidade deixou que aquela pessoa governasse, que ela tivesse qualquer tipo de poder naquele momento, ela vai ter o compromisso individual que ela tá criando. Porque, afinal de contas, ela traçou um planejamento, ela tem pessoas na base dela e ela tá, se ela tá sendo, né, uma pessoa que tá, assim, que está gerindo mal a importância
causando
que ela tem,
dor, né?
Ela vai ter um compromisso gigantesco que ela vai ter que resolver de alguma forma. Eu não tô questionando isso. Mas se ela tá naquela posição e a espiritualidade autorizou, porque tudo é autorizado, a obsessão mais forte é autorizada, o governante é autorizado, porque Jesus falou pra gente,
é
não cai uma folha da árvore sem que meu pai saiba. Então, se ele tá governando, se isso tá acontecendo, a espiritualidade autorizou. É porque naquele momento o nosso nível evolutivo é para isso. É como se fosse uma escola e a gente tivesse várias idades, várias turmas diferentes, e a gente fica vendo a turma dos mais velhos e a gente quer ter essa liberdade, a gente quer ter esse estudo, mas por algum motivo a gente ainda tá preso aqui atrás. E aí a gente acha que às vezes a gente vai iniciar uma revolução, que a gente vai fazer, que a gente vai comandar pela força, que a gente vai obrigar, né, a darem pra gente.
As pessoas evoluírem também na marra.
As pessoas evoluírem na marra, e a gente não vai conseguir dessa forma. Existe sim momentos em que a humanidade evolui, porque exige um planejamento e a espiritualidade fala, não, olha só, agora já deu. Por exemplo, quando a gente estuda a história e a gente vê a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que foi um desses momentos que a espiritualidade interviu para que a gente recebesse conhecimento, porque a gente precisava evoluir, precisava vir espiritismo e a gente precisava estar onde a gente está agora.
Mandou os espíritos preparados para isso.
Ele já manda e você vê que pipoca em todos os lugares, que as revoluções acontecem de uma forma natural e aí a gente unifica, etc. Então existe um planejamento. Algumas vezes é sangrento. A Revolução Francesa foi extremamente sangrenta, mas foi extremamente necessária, né? Algumas revoluções intelectuais que acabam acontecendo de forma material, elas precisam ser, mas exige um planejamento. Se você não está vendo isso acontecer, se você não está vendo essa movimentação, se você não está vendo uma interpretação clara da espiritualidade, de para onde está indo, e mesmo assim você acha que aquele governante não te representa, que aquele movimento político não é o certo, que aquilo ali que está acontecendo não é legal, o que você tem que fazer? Trabalhar individualmente e sair daquela turma.
Sair daquele time ali.
Sai dessa turma. Esse grupo precisa aprender uma coisa específica. Se você não se identifica...
Não é você.
Corre com o teu individual. Tá preso aí por algum motivo. Você devia estar em alguma turma evoluído, fez alguma besteira e tá aqui pra reparar. Começa a ajudar o coletivo, começa a educar quem tá em volta de você. Vai focando nas questões individuais que você deve ter pra trabalhar, entendeu? Então começa pela família, vai pro seu prédio, pro seu bairro.
Volta a estudar, vai desenvolver o teu intelectual.
Foca em outra coisa.
Liga na Rádio Rio de Janeiro, não liga...
Foca em outra
não
coisa.
Não vai pro Twitter, pro X, porque as questões políticas não vão te agradar.
Não, e não adianta você vibrar nisso e também não adianta você achar que isso vai fazer com que congele, né, a sua plataforma criadora, a sua vida, enfim, você tem um objetivo. Você não está conseguindo entender o objetivo, não está conseguindo entender o rumo político e ideológico do planeta, então foca no individual.
É isso mesmo.
Cria o individual e sai do planeta Terra. Não precisa nem falando de Brasil, não. Entendeu? Vai para um planeta mais evoluído, vai para qualquer lugar. Se você não... Embora a gente tenha um compromisso coletivo, a gente chegue lá através da cooperação e isso tudo seja muito importante, no fundo, o nosso desenvolvimento é individual.
É.
Então, quer acabar com o seu sofrimento? Melhora você.
Eu acho que a grande máxima de Jesus, política, que leva essas questões de direita e esquerda, né, ideológicas no mundo inteiro, é a confusão que a gente faz sobre duas máximas de Jesus. Uma, ele diz o seguinte, muito claro: cada um de acordo com a sua obra. Então, quando você desencarnar, você vai ser julgado pela sua obra. Aquilo que você fez com o que você recebeu, muito ou pouco. Por outro lado, Jesus coloca logo embaixo dizendo o seguinte: aquele que muito souber, mais será cobrado. Então, apesar de você ser julgado individualmente, se você sabe muito, se você tem muito conhecimento, se você tem muito poder, se você teve bens materiais que te deram melhor condição para fazer coisas e não fez, você vai ser julgado mais do que aquele que não teve. Então essas duas máximas, você equilibrar elas é complicado.
Mas a questão, quando aí vamos lá, vou falar isso e depois tenho uma pergunta para você. Mas quando a gente joga o espiritismo e a gente entende que quem nos julga somos nós mesmos, aí a gente fecha o ciclo das máximas inteiras. É óbvio que quem mais souber, mais será cobrado, porque ele tem o conhecimento e ele julga ele mesmo. Se você não tem o conhecimento e você olha para suas ações,
você acha que tá tudo bem.
Você acha que tá tudo bem. E aí você vai evoluindo. Aí o que acontece? Como é que a gente vai pegar esse espírito e a gente vai fazer ele evoluir? Ele vai encarnar naquela condição. Aí quando ele encarnar naquela condição, e ele vai olhar e falar assim, caramba, não tá tudo bem, porque eu não tô confortável aqui. É. E eu fazia isso com outra pessoa. Aí que ele começa a ter as sinapses, ele começa a ter esse conhecimento, e aí na próxima vez que ele voltar, na primeira condição, e ele pensar em fazer igual, aí ele vai começar a se julgar, e ele fala, caramba, mas eu já tive ali na posição dela. Por exemplo, machismo. Ele vem como homem, ele é machista. Mas
você acha que ele fica, que ele se sente assim porque ele já teve naquela posição, ou ele tem medo de voltar para aquela
posição? Ele tem medo de voltar. E ele também lembra, ele fala assim, caramba, errei de novo, porque eu já tive lá e eu já sei, eu já sabia disso, mas quando me botaram aqui
e eu
esqueci,
não quero voltar lá.
E quando me botaram aqui eu esqueci, eu fiz de novo. Aí começa a gerar o quê? A culpa de, poxa, eu prometi, eu me organizei, eu me programei, eu falei que eu ia voltar, mas eu tinha condição. Então, inicialmente, você não tem conhecimento. Então, como é que você ganha? Através da experiência, do ponto de vista. Porque o nosso foco é a empatia. A gente não consegue se botar.
Por isso que você vai trocando de posição. A reencarnação é a única justiça.
Exatamente. Aí, a partir do momento que você ganha o conhecimento, tu é muito mais cobrado. Porque você se cobra. Você volta e fala assim, caramba, mas eu tava no lugar dela ontem. E aí, hoje que eu voltei pro meu lugar, eu fiz de novo. Aí começa a dar isso. Pediram pra você falar rapidinho sobre os três reis magos e os presentes. Como eles eram reis magos, a igreja foge do tema.
Eu posso trazer no próximo, eu não tenho.
Bom, então o Denilton, ele vai trazer.
Tem que relembrar.
Você quer ouro, mirra e incenso.
E que isso representava uma série de coisas espirituais também. Não eram reis, na realidade.
Eram magos, né? Eram médiuns. Magos, viviam estudando o espaço.
Enfim. A história é bem longa.
Então, ele tá prometendo para vocês aí semana que vem, que não vou estar eu. E ele vai trazer essa definição. Mas, enfim, aí quando você fecha isso, quando você entende que, na verdade, Deus não cobra diferente nenhuma pessoa, que o que vai fazer com que você seja mais cobrado é você, e que quanto mais talento você tiver, é porque, provavelmente, sua encarnação foi programada, você pediu os talentos, você desceu, você gastou energia. Que quando a gente fala de trabalho, agora eu fiz economia, né? No conceito econômico, a gente estuda que, na verdade, o trabalho, a energia, o recurso que você gasta, tudo isso conta, né?
Claro.
E quando você monta uma encarnação, você monta os talentos específicos que você tem, as oportunidades que você tem, e você não aproveita, e você desencarna, e aí tu lembra, ninguém precisa te cobrar. Você começa a olhar para as pessoas que te ajudaram, que te encarnaram, que estavam do seu lado, que te avisaram mil vezes, você mesmo fica com vergonha. É igual quando alguém te avisa mil vezes para você levar o guarda-chuva, e aí você fala que não, que não, que não, sai sem guarda-chuva, começa a chover e a pessoa tá olhando para sua cara embaixo do guarda-chuva. Você fica constrangido, né? Porque
você
sabe que ela vai olhar para você e vai falar, eu te avisei mil vezes. E aí você mesmo...
Você se fala, pô, por que que eu não escutei, né?
Você entra no... E existe, hoje em dia, é uma coisa que a gente vê em muitos espíritos, quando a gente vai fazer socorro, e eu acho que é o que mais representa a gente no geral, as pessoas que estão ouvindo o programa e as pessoas que já estão buscando o espiritismo, o que mais a gente está errando é, na minha opinião, pelo menos, né, na minha observação, é que a gente sempre acha que a gente vai ter mais tempo. A gente sempre acha...
Procrastinar.
Que a gente
pode deixar pra frente,
amanhã,
que depois eu faço.
Que em algum momento vai chegar.
Isso é procrastinação.
E aí chega o momento do desencarne, e aí vem essa...
Ansiedade, essa culpa.
Essa culpa. E a ansiedade é muito isso, né? Porque no fundo, a gente sabe que a gente já deveria ter começado.
Que o tempo tá passando.
A gente sabe que o tempo tá
passando. Que a gente vai ser
cobrado. E a gente não começa. E aí, o que acontece? Gatilho de ansiedade. Porque no fundo, a gente sabe que a gente tá devendo alguma coisa.
Procrastinação.
E eu acho que a grande questão da gente é isso. A gente tem um conhecimento, a gente sabe pra onde a gente tem que ir, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente usa como recurso a fuga, né? Seja a gente não fazendo, seja a gente adiando, seja a gente programando. E aí vai chegar um momento em que não vai dar mais, até porque a gente, no fundo, sabe que o nosso tempo tá acabando, inclusive por conta da transição planetária. Né? E aí... Vamos caindo nisso.
Tá ansiosa?
Eu sou absurdamente ansiosa.
Tá perdendo tempo. Vai fazer as palestras que melhora. Vai lá no meu lugar. Vai fazer atendimento fraterno no MAP.
Mas eu tô fazendo. Se me chama.
Vai fazer
meu
nome de único lá na deusa. É isso, está acabando, Yasmin. Faz
vai, não, você faz consideração final. Pô, você, todo mundo pedindo você,
você
Hernani.
Você é a queridinha do Quintas.
Não, estão gritando aqui, Hernani.
Tem mais alguma pergunta, não?
Querida Yasmin, adoramos esse programa. Acho que não.
Pessoal, então muito obrigado por terem se unido a nós numa quinta-feira pós-carnaval. Não estão no bloquinho, que nem a Jéssica e a Iris. E Yasmin, estamos aqui porque estamos ansiosos em herdar o planeta Terra e não ser exilado para Quirón. Que o plano espiritual nos ouça, porque o nosso programa é o mais ouvido no plano espiritual. Você sabe disso, né?
É,
o
Ibope. Eles fizeram.
Fizeram um Ibope lá.
Estudamos a audiência.
E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.